Audiobook grátis apresenta. Ponto. Este caso prova que tudo se pode amar muito bem, ainda um pedaço de madeira velha. Creiam que não era só a despesa que ele naturalmente sentia, eram também saudades. Ninguém se despega assim de um objeto tão íntimo, que faz parte integral da casa e da pele, porque a tabuleta não foi sequer arreada um dia. Custódio não teve ocasião de ver se estava estragada. Vivia ali como as portadas e a parede. Era ao jantar, em Botafogo. Só quatro pessoas, as duas irmãs, Santos e Aires. Pedro fora jantar a S. Clemente, com a família Baptista. Dona Perpetua aprovou os sentimentos do confeiteiro. Citou, a propósito, o tinteiro de Evaristo. A irmã sorriu para o marido, e este para a mulher, como se dissessem, lá vem ele. Era um tinteiro que servira ao famoso jornalista do primeiro reinado e da regencia, obra simples, feita de barro, igual aos tinteiros que a gente chã comprava nas lojas de papel daquele e deste tempo. O sogro de Dona Perpetua, que ele e H.O. derem lembrança, tiveram da mesma idade, massa e feição. Veio assim de mão em mão parar as minhas. Não chega aos tinteiros do Mano Agostinho nem de Natividade, que são luxuosos, mas têm grande valor para mim. Sem dúvida, concordou Aires, valor histórico e político. Meu sogro dizia que dele saíram os grandes artigos da Aurora. A falar verdade, eu nunca li tais artigos, mas meu sogro era homem de verdade. Conhecia a vida de Evaristo, por ouviu a outros, e fazia-lhe louvores que não acabavam mais. Natividade buscou desviar a conversação para o baile da véspera. Tinham já falado dele, mas não achou outro derivativo. Entretanto, o tinteiro ainda ficou algum tempo. Não era só uma das lembranças de Dona Perpetua, relíquia de família, era também uma de suas ideias. Prometeu mostrá-lo ao conselheiro. Ele prometeu véu com muito gosto. Confessou que tinha veneração aos objetos de uso dos grandes homens. Enfim, o jantar acabou, e eles passaram ao salão. Aires, falando da enseada. Aqui está uma obra, que é mais velha que o tinteiro do Evaristo e a tabuleta do custódio, e, não obstante, parece mais moça, não é verdade, Dona Perpetua? A noite é clara e quente, podia ser escura e fria, e o efeito seria o mesmo. A enseada não difere de si. Talvez os homens venham algum dia atulhá-la de terra e pedras para levantar casas em cima, um bairro novo, com um grande circo destinado à corrida de cavalos. Tudo é possível debaixo do sol e da lua. A nossa felicidade, barão, é que morreremos antes. Não fale em morte, conselheiro. A morte é uma hipótese, redarguiu Aires, talvez uma lenda. Ninguém morre de uma boa digestão, e os seus charutos são deliciosos. Estes são novos. Perecem-lhe bons? Deliciosos. Santos estimou ouvir este louvor, achava-lhe uma intenção direta à sua pessoa, aos seus méritos, ao seu nome, à posição que tinha na sociedade, à casa, à chácara, ao banco, aos coletes. É talvez muito seria um modo enfático de explicar a força da ligação dele aos charutos. Valiam pela tabuleta e pelo tinteiro, com a diferença que estes significavam sua afecção e veneração, e aqueles, valendo pelo sabor e pelo preço, tinham a superioridade do milagre, pela reprodução de todos os dias. Tais eram as suspeitas que vagavam no cérebro de Aires, enquanto ele olhava mansamente para o anfitrião. Aires não podia negar a si mesmo a aversão que este lhe inspirava. Não lhe queria mal, de certo podia até querer-lhe bem, se houvesse um muro entre ambos. Era a pessoa, eram as sensações, os dizeres, os gestos, o riso, a alma toda que lhe fazia mal.